A exposição Liberdade Bairro Plural está em cartaz no Museu de Ipiranga, na Rua dos Patriotas, número 100, de terça a domingo, das 10 às 17 horas. A entrada é gratuita apenas para essa exposição, mas lembrando que as quartas-feiras e os primeiros domingos do mês são dias de gratuidade no museu. Para mais informações, acesse museudoipiranga.org.br/exposições, só que sem cedilha e sem til.
USP Você no Interior.
Esta é a última semana da exposição fotográfica Gatos do C2, na Biblioteca da Escola de Engenharia da USP, em São Carlos. O objetivo é promover a educação ambiental e aproximar o público de discussões sobre o ecossistema universitário, retratando o cotidiano e os cuidados com os animais da Área 2. As visitas podem ser feitas até sexta-feira, das 8 da manhã às 9:30 da noite. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.
USP e você. Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Vivendo e aprendendo a jogar.
Dica cultural.
Até domingo, o Sesc São Paulo realiza a 9ª edição do Festa, Festival de Aprender. Criado em 2017, o evento, que é realizado anualmente, oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto as pesquisas desenvolvidas nos espaços de tecnologias e artes, ambientes dedicados à experimentação, à educação e à criação coletiva. Nesta edição, cada unidade desenvolve uma programação própria, construída a partir de diferentes eixos temáticos que envolvem artes gráficas, audiovisual, tecnologias ancestrais e cultura digital, entre outros temas, como destaca Tatiana Fujimori, da Gerência de Artes Visuais e Tecnologias do Sesc São Paulo.
O Sesc São Paulo realiza até 2 de agosto a 9ª edição do Festa, Festival de Aprender. Uma ação em rede do Programa de Tecnologias e Artes que reúne mais de 300 atividades em 41 unidades do Estado. Criado em 2017, o festival convida pessoas de todas as idades a experimentar práticas artísticas, criativas e tecnológicas, por meio de oficinas, cursos, vivências, debates e performances, valorizando a aprendizagem compartilhada, a experimentação e a criação coletiva. Na capital paulista, a programação segue com diversos destaques a partir desta terça-feira, dia 28. No Sesc Consolação, o curso Criação de Papiro, do Fazer ao Pensar, realizado entre os dias 28 e 30 de julho, propõe uma imersão em técnicas artesanais inspirada no papiro, explorando relações entre escrita, memória e materialidade. No Sesc Pinheiros, a programação destaca os saberes tradicionais e os fazeres manuais. Na quarta-feira, dia 29, acontece a oficina de Renda Renascença, que apresenta uma das mais importantes técnicas artesanais brasileiras. Já na quinta-feira, dia 30, a vivência Saberes na Cerâmica do Vale do Ribeira promove demonstrações de modelagem em argila e o compartilhamento de conhecimentos transmitidos entre gerações. O festival também chega ao Sesc Bom Retiro, com atividades voltadas à ilustração e às narrativas para a infância. No sábado, dia 1º de agosto, a oficina Bichos Fantásticos, criação de personagens para inventar histórias, convida crianças a criarem animais e personagens a partir de colagens. No mesmo dia, o bate-papo Narrativas Visuais para Infâncias reúne a ilustradora Anabela Lopes e o artista Marcelo de Salete para uma conversa sobre processos de criação de imagens e histórias destinadas ao público infantil. No Sesc Ipiranga, o sábado também será dedicado à experimentação artística. A oficina Varal de Desenhos propõe exercícios de observação e produção coletiva, enquanto entalhe e pintura de pingentes ensina técnicas de trabalho em madeira e pintura para a criação de peças autorais. A programação completa do Festa está disponível em sescsp.org.br/festa. A maior parte das atividades é gratuita e aberta ao público. Vem festejar com a gente!
Ouvimos Tatiana Fujimori, da Gerência de Artes Visuais.
Dica Cultural. Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Tirapina 1225, telefone 4582-5552, WhatsApp 99655-7907, nas redes sociais Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Voltamos ao vivo aqui, 10h42. Cadê o ouvinte Cidade participando? Deixa aí o seu recadinho, a Lúcia. Rapidinho, escreveu o Evandro também. Quem mais está colocando aqui a sua mensagem para o nosso programa? Pouca gente, hein? O pessoal nessa toada aqui, eles estão usando o que nem vão fazer com o horário político, né? Para economizar energia, desliga tudo. Volta só meio-dia, mas tá bom. O destaque aqui, olha, o Jack coloca: em 1998, a Constituição passou a permitir demitir servidor estável por mau desempenho. A lei que faz isso valer foi enviada ao Congresso naquele ano, 1998, aprovada. E está pronta para votação desde 2007. 28 anos depois, nunca foi votada. Quem votaria depende do voto de quem seria avaliado. É isso mesmo, né? O comentário em cima dessa notícia aqui do Jack. A paridade já caiu em 2014 na reforma da Dilma para os servidores do executivo. A estabilidade no executivo depende de avaliações dos superiores, mas é ignorada solenemente e os maus funcionários denigrem a imagem dos bons. Infelizmente, essa é real, diz alguém aqui. Vamos a mais manchetes aqui. A manchete vem com a Roxane Herr, que vem falar sobre Muito Além do Verde, hein? Com gênero de CEP mudam nossa conexão mental com a natureza.
Como gênero e CEP mudam nossa conexão mental com a natureza. A relação entre contato com a natureza e bem-estar psicológico não está necessariamente relacionada à ideia de quanto mais a árvore, melhor. Uma pesquisa do Instituto de Biociências da USP identificou que os impactos do meio ambiente na saúde mental dependem de segurança, biodiversidade, qualidade da infraestrutura verde e que o sentimento de conexão pode ser alterado a depender de questões de gênero e de lugar. O trabalho foi pensado a partir da experiência pessoal de Carla Vieira Morato, pesquisadora e autora da tese Conexão entre Natureza e Saúde Mental em Paisagens Urbanas e rurais. Natural de São Paulo, a bióloga viveu a maior parte da vida em Ibirataia, que é a zona rural da Bahia. Ao retornar à metrópole paulista para doutorado, o choque entre o estresse urbano e a calmaria do campo despertou então o desejo de investigar cientificamente o tema. A pesquisadora destaca que, apesar das vantagens que a vida urbana proporciona, como maior acesso à saúde, por exemplo, à educação, este espaço coloca seus moradores em maiores condições de estresse, causado pela exposição à poluição, superlotação e ruídos constantes. Tem coisas positivas e é isso que traz as pessoas de uma área rural para uma área urbana. Mas tem esses outros fatores que ajudam a adoecer a população. Mas completa a pesquisadora Carla Vieira Morato. Bom, de outro lado, uma das maiores surpresas da pesquisa, ela relata, foi constatar que os moradores da zona rural não apresentaram necessariamente índices de saúde mental melhores do que os da população urbana. Além disso, o trabalho destaca que a infraestrutura verde é distribuída de forma desigual no país. Segundo dados do IBGE, apenas 13,5% dos brasileiros vivem em ruas com 3 ou 4 árvores, ou seja, a maioria da população muito distante, não é? Cotidianamente das áreas verdes. Então, para mapear esse cenário, a investigação, a pesquisa, ela foi estruturada em 3 fatores complementares, cruzando dados de percepção subjetiva com os indicadores objetivos. E no total, a pesquisa recebeu mais de 5 mil respostas. Na primeira etapa foi realizada uma meta-análise de publicações globais que exploram a relação de exposição, não é, à natureza e o impacto à saúde mental. E as duas etapas seguintes foram feitas de maneira conjunta por meio de um questionário online, que foi inclusive desenvolvido na Universidade de Queensland, na Austrália. Uma focou para avaliar o impacto da conexão com áreas verdes no contexto urbano, enquanto a outra comparou os resultados da população rural e urbana. E aí, durante a revisão de literatura, a pesquisadora encontrou 2 fatores fundamentais para o contexto global: tamanho e acesso à natureza. Então, se a gente analisar isso globalmente, vemos que as pessoas que conseguem morar em áreas que têm maior quantidade de vegetação têm uma saúde mental melhor. Porém, ela destaca que a quantidade só é relevante se o acesso for possível, fácil, acessível, não é? A qualidade ecológica relacionada à biodiversidade e à preservação de uma vegetação mais íntegra foi outro fator que se destacou. E segundo a pesquisadora, quanto maior a biodiversidade dessas áreas, maior é o senso de conexão que as pessoas sentem. Esse assunto está em destaque hoje. Você pode acessar a reportagem na íntegra em jornal.usp.br.
Muito bem, mas daqui a pouquinho você volta com mais notícias aqui. Olha, o Jack diz que essa semana a conta é de outra pessoa. Seu Antônio, 68 anos, aposentado com R$2.200, depois de 35 anos de contribuição. O benefício nem chega inteiro. Um consignado antigo, renovado 2 vezes no telefone, desconta 640 na fonte. E o que pinga na conta são R$1.560. Foi assim que o banco quis, margem cheia, prazo esticado, e foi assim que sobrou. Sobre esses R$1.560 é que a vida dele acontece. E é sobre eles que o Estado vai morder de novo, item por item, o resto da semana. E sem contar que amanhã tem farmácia, diz o Jack aqui. Comum isso, né? Você veja só que muitas vezes, né, um consignado vai para ajudar alguém, né? O mais um comentário sobre isso, seu Antônio, né? Trabalhou duro, fez o L desde 2002 e agradece sempre paiinho. Deve ter 1000 descontos de associações em seus proventos ou consignados que nunca pediu nem viu a cor. Paga impostos infinitos em remédios e quer fazer o L em 2026 também. O destaque aqui é do conflito diplomático. O governo brasileiro tenta esfriar a crise com a Argentina. Tô com a tela do YouTube aberto na página da JP News e o repórter é o André Anelli.
A segunda-feira foi de reações contra críticas de Milei a Lula no fim de semana, quando o argentino chamou o brasileiro de lixo socialista e presidiário durante a convenção de Flávio Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, chamou Milei de palhaço e afirmou que o Brasil está melhor economicamente do que a Argentina. Nas redes sociais, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, classificou Milei como uma caricatura patética e um puxa-saco de Donald Trump. O presidente Lula foi abordado por jornalistas e perguntado sobre as críticas recebidas do presidente argentino, mas desconversou.
Ele agora não trabalha mais comigo, ele agora é de você.
Presidente, tudo bem, presidente?
Fala rapidinho com a gente.
Como é que você vê a história do Milei?
A troca de insultos ganhou contornos diplomáticos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, cobrou explicações do embaixador da Argentina aqui no Brasil, Daniel Raimundi, a respeito das declarações ofensivas do presidente Javier contra Lula no fim de semana. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, dispare agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário e ao povo brasileiro. O Itamaraty classificou como lamentável que esse episódio envolva o presidente de um país com quem o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação e que tem no Brasil o principal sócio comercial. No mesmo dia em que o embaixador da Argentina foi convocado a prestar esclarecimentos, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, também foi convocado com o mesmo propósito e já chegou aqui ao Brasil. Ele deve se reunir com representantes do Itamaraty até quarta-feira. Em julho de 2024, o embaixador Bitelli também deu explicações ao Itamaraty sobre a relação com o governo Milei, mas agora a medida adotada representa um sinal mais firme do Brasil com relação ao país vizinho. Mesmo com a sinalização de insatisfação do Brasil, Milei republicou nada menos do que 5 posts com críticas a Lula. Os posts criticam a atuação de Lula nas eleições presidenciais da Argentina em 2023. Usuários da internet afirmam que o presidente brasileiro supostamente tentou interferir no pleito para alavancar a campanha do então candidato Sérgio Massa, derrotado por Milei. As publicações também relembram a visita de Lula à ex-presidente Cristina Kirchner, opositora de Milei, que está em prisão domiciliar após condenação por corrupção. As comparações levam em conta justamente a proibição de Milei de visitar Jair Bolsonaro, igualmente em prisão domiciliar. Em entrevista a uma rádio argentina, Milei também acusou sem provas o Brasil de financiar uma campanha contra a Argentina durante a Copa do Mundo.
Sabe quem pôs mais plata nesta campanha anti-Argentina?
Quem?
O governo de Brasil. O 25% dos recursos saiu do governo de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?
Sí,
que claro, le mandó Lula.
Sí,
¿vamos?
Sí, sí, asesores de Lula.
Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el ex presidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no?
Segundo o jornal La Nación, a Casa Rosada não pretende apresentar nenhum pedido de desculpas pelas falas do presidente argentino.
Que imbróglio, hein? Que imbróglio. Mais um destaque aqui, a pesquisa contesta o suposto efeito anti-inflamatório da creatina. Roxane.
Pesquisa contesta suposto efeito anti-inflamatório da creatina. Creatina, um dos suplementos mais populares entre frequentadores de academia e atletas, parece não ter o efeito anti-inflamatório que muitos imaginam. A conclusão é de uma revisão sistemática com meta-análise conduzida por pesquisadores da Unesp, que avaliou diversos ensaios clínicos e concluiu que até o momento não há evidências consistentes de que a substância reduza marcadores inflamatórios no organismo. O estudo, apoiado pela FAPESP, foi realizado no Centro de Estudos de Revisão Sistemática na Saúde Cardiovascular e Metabólica da Unesp, em Marília. Os autores analisaram dados de 8 ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo para investigar os efeitos, então, da suplementação de creatina sobre biomarcadores inflamatórios mais comuns. Os resultados foram já publicados. Desde os anos 1990, a creatina, ela é utilizada amplamente e já reconhecida por seus efeitos ergogênicos, ou seja, melhora um desempenho físico, ajudando o corpo a treinar melhor. Também produzir mais força, resistir mais ao cansaço ou se recuperar mais rápido. Mas a popularização do suplemento trouxe uma série de interpretações equivocadas, isso é importante enfatizar, equivocadas sobre os possíveis benefícios e, entre eles, o efeito anti-inflamatório. Muita gente fala que a creatina é anti-inflamatória com base em resultados de estudos feitos em animais, por exemplo, ou células isoladas, isso em laboratório, não é? O problema é que esses resultados da pesquisa básica, elas nem sempre se traduzem em efeitos clínicos em humanos, explica o pesquisador Vitor Engrácia Valente, coordenador do grupo e orientador deste estudo. De fato, explica Valente, existem algumas evidências de que a creatina possui propriedades anti-inflamatórias que ajudariam a preservar a integridade muscular e atenuar marcadores inflamatórios após sessões extenuantes de exercício. Mas os mecanismos exatos responsáveis por esse processo ainda não estão completamente definidos. Por fim, os resultados dos estudos analisados foram heterogêneos e variam conforme a população e o tipo de intervenção. Em contextos de exercício intenso e longa duração, alguns trabalhos apontam efeitos anti-inflamatórios. É o caso de pesquisas com atletas, por exemplo, não é? Por outro lado, esse benefício não se repetiu em diferentes perfis populacionais e condições clínicas. Portanto, está aí uma pesquisa contestando o suposto efeito anti-inflamatório da creatina.
Dormir fora de casa paga imposto municipal em cada vez mais cidades. A taxa de turismo por pernoite cobrada no check-out de hotéis e pousadas de destinos como capitais litorais badalados é lançada por hóspede por noite, somada a diária sem aparecer no preço anunciado. O visitante que já deixou ICMS no restaurante, ISS no passeio e combustível tributado na estrada ainda recolhe uma tarifa por existir hospedado ali. O turista virou fato gerador ambulante e a cidade que o corteja na propaganda, o tarifa na recepção, diz aqui o Jack. É? O turismo não é incentivado para melhorar a economia, mas para melhorar a arrecadação. É sutil, se eu entendi bem isso daí, né? O Estado tem fome, o Estado tem fome e sede o tempo todo. Ainda na página da JP News, estou aqui com a Camila, não, Janaína Camelo, que traz que a informação que o STF, né, o ministro Nunes Marques, vai relatar a ação do PT contra Flávio Bolsonaro.
O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, é quem vai decidir se o PL e Flávio Bolsonaro violaram regras da Justiça Eleitoral ao exibir um vídeo com inteligência artificial simulando um pronunciamento de Jair Bolsonaro. O conteúdo foi divulgado durante a convenção do PL no último sábado, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O ex-presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre a pena em domiciliar.
Vem com fé. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro presidente.
No domingo, a Federação Brasil Esperança, que inclui o PT, PCdoB e Partido Verde, acionaram o TSE, acusando o PL Flávio de propaganda eleitoral antecipada e de uso irregular de inteligência artificial. O STF também foi acionado, com a alegação de que o vídeo teria descumprido medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro na domiciliar. O ministro Cássio Nunes Marques foi escolhido por sorteio. O relator da ação do PT na Justiça Eleitoral contra Flávio Bolsonaro. E essa é mais uma das ações que caem nas mãos de Nunes Marques. Porque é o ministro quem também vai decidir se Flávio Bolsonaro cometeu crime eleitoral ao fazer declarações ofensivas contra as urnas eletrônicas em discurso público na semana passada.
O Brasil já tentou cobrar pedágio por selo no para-brisa. Em 1989, todo carro foi obrigado a comprar o selo pedágio para rodar em rodovia federal. Uma estampa colocada no vidro que valia por mês, fiscalizada por olho humano em plena estrada. A evasão foi imediata, a arrecadação fracassou, a fila para comprar o selo virou notícia e a justiça enterrou a cobrança em meses. O episódio durou pouco e ensinou muito. Quando o Estado quer tarifar o movimento, a criatividade vem antes da viabilidade e a conta de testar a ideia ficou, como sempre, com quem dirigia. Pesquisadores desenvolvem um sensor mais eficiente para a detecção do ozônio no ar.
Pesquisadores desenvolvem sensor mais eficiente e estável para a detecção de ozônio no ar. A poluição atmosférica, ela impacta significativamente a saúde humana, o meio ambiente e os ecossistemas, sendo considerado um dos principais fatores de risco para a morte prematura. O ozônio, por exemplo, pode causar irritação nos olhos e nas vias respiratórias, além de agravar doenças pulmonares quando em contato por tempo prolongado. Apesar da demanda por sensores de gás capazes de detectar os poluentes atmosféricos com maior eficiência e estabilidade, o desafio é contornar a degradação dos equipamentos quando expostos ao gás. Pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos da USP desenvolveram um novo modelo de sensor composto por camadas de nanomateriais de óxido de grafeno reduzido e óxido de zinco. As camadas, elas foram organizadas de forma estratégica com o intuito de preservar as propriedades sensoras por um período de maior tempo. Na literatura foram relatados apenas 3 sensores para detecção de ozônio, sendo 2 desses reportados pelo mesmo grupo de pesquisa da USP. Valmor Roberto Mastelaro, pesquisador e docente do Instituto de Física, coordenou o estudo publicado recentemente em revista científica. Ele comenta que o desenvolvimento de sensores de gases é de grande interesse, tanto no âmbito da ciência básica quanto da ciência aplicada, entendendo os mecanismos de detecção de gases, visando o desenvolvimento de sensores com o melhor desempenho em relação aos já comercializados. Segundo ele, o que se busca na pesquisa é melhorar o grau de seletividade do sensor, ou seja, que ele possa discriminar um determinado tipo de gás, mesmo quando estiver misturado a outros gases. E isso ocorre com frequência na nossa atmosfera. Amanda Akemi Comorizono, doutoranda do Programa de Ciência e Engenharia de Materiais do Instituto de Física de São Carlos, coautora do estudo, explica que os principais materiais estudados para sensores de gases são os semicondutores de óxido metálico, entre eles o óxido de zinco. Apesar de apresentarem alta estabilidade térmica e química e elevada sensibilidade a gases tóxicos, esses compostos costumam operar a altas temperaturas, cerca de 300 graus Celsius, e apresentam baixa seletividade para gases. Em contrapartida, o grafeno reduzido apresenta excelentes propriedades elétricas, com alta mobilidade eletrônica, o que permite que seus sensores operem em baixas temperaturas, ainda que o grafeno puro possua baixa sensibilidade à detecção de gases. O estudo, portanto, demonstrou que a formação de compósitos, tanto de grafeno quanto de óxido de zinco, permite reduzir a temperatura de operação do sensor, aumentar a sensibilidade em comparação com os materiais puros e, assim, melhorar a seletividade.
11:04, aqui um comentário, provavelmente, falando sobre empreender, sobre a CLT. Vamos entender junto aqui, né? Sair da CLT foi uma das maiores decisões da minha vida, sobre a questão envolvendo realmente a CLT. O Felipe Potti escreve: sou bancário CLT e trabalho 36 horas semanais. Isso me dá flexibilidade para fazer tudo o que eu quero. Quero ir para o Pilates às 8 da manhã? Beleza. Eu só entro às 10, né? Se eu tiver um BO para resolver à tarde, saio às 16, né? Conversa com o chefe para o dia chegar às 9 e sair às 15. Costuma ser tranquilo. O problema não é a CLT, é o capitalismo periférico que o Brasil pratica contra a sua população, que esmaga o trabalhador e transformou o vínculo formal numa jornada de 9, 10 horas diárias, mais deslocamentos de 2, 3 horas em escala 6x1. A CLT, na verdade, é o restinho de civilidade que ainda amortece essa máquina de moer gente que virou mercado de trabalho por aqui, principalmente pós contra-reforma trabalhista de 2017. Um mundo onde todos são autônomos e trocam serviços é simplesmente impossível, porque o sistema precisa explorar mão de obra barata para continuar girando, logo enquanto o sonho individual de sair de CLT não der lugar ao coletivo de fortalecer a luta trabalhista, para que os empregos sejam mais dignos e possibilitem as pessoas viver e não sobreviver. O resultado vai ser só mais precarização e achatamento salarial. A jornada de 36 horas, por exemplo, é o padrão da França, prova de que esse tipo de coisa não precisa ser privilégio de classe, diz aqui o Felipe Potti, né? Mais um destaque aqui, chegando agora a 11:06, o repórter da Band que está na minha telinha do YouTube, o Guilherme Faria. Cidade do Rio são... As cidades do Rio de Janeiro são as mais afetadas pelo tarifaço.
Cidades da região serrana do Rio e do Sul Fluminense devem ser as mais afetadas do estado pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às exportações brasileiras. Isso porque alguns dos principais produtos exportados por municípios como Petrópolis e Volta Redonda estão sujeitos à taxação. Neste momento, são duas tributações em vigor. No dia 22, os norte-americanos iniciaram uma tarifação adicional de 25% sobre os produtos comprados do Brasil, aplicada sob a justificativa de uma punição por práticas comerciais consideradas desleais pelo governo americano, como o PIX. Já na sexta-feira, uma nova taxa de 12,5% passou a vigorar, sob a alegação de punir parceiros comerciais que, segundo os Estados Unidos, falharam em combater a importação de bens produzidos com o trabalho forçado. Somadas, as tarifas chegam a 37,5% para uma série de produtos exportados aos americanos. Os principais itens sujeitos à dupla tributação são madeira, máquinas e equipamentos, rochas naturais, calçados, gorduras vegetal e animal e armas. Para o economista e professor do IBMEC, Gilberto Braga, a situação requer atenção especial à indústria da moda, setor importante da economia na região serrana.
Municípios importantes, como por exemplo Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, tem uma indústria de moda íntima, toda uma parte de vestuário que parcialmente era exportada será afetada por essas novas tarifas. Então, para essas regiões, isso efetivamente significa uma perda de movimento econômico, dificuldade na manutenção de manter os empregos e deve requerer uma atenção tanto do governo estadual quanto das prefeituras.
Outra cidade que deve sofrer impactos do tarifaço é Volta Redonda, no sul fluminense, onde operam muitas indústrias siderúrgicas. É o que destaca o economista e professor da FGV, Roberto Canter.
O grande motor da economia fluminense é petróleo, e esse a gente está salvaguardado. O que impacta realmente o estado do Rio de Janeiro vão ser, por exemplo, os produtos metalomecânicos. Então, possivelmente, a região mais impactada pelo tarifaço vai ser a região de Volta Redonda, onde tem uma boa parte das siderúrgicas fluminenses.
Ainda assim, a maior parte da pauta exportadora do estado do Rio e do Brasil não foi afetada pelo tarifaço. Mercadorias como combustíveis, carnes, café e suco de laranja ficaram livres das duas taxações.
A última desse bloco do Jack é o seguinte: o jovem que serviu precisa do certificado de reservista para tirar passaporte, prestar concurso e tomar posse. E o exército emite no ritmo que quiser. Atrasos de meses na entrega do documento travam a vida civil de quem cumpriu a obrigação, sem prazo legal que valha como a força, sem canal de urgência, sem indenização pelo emprego perdido na espera. A mesma instituição que multaria o rapaz por atrasar o alistamento em uma semana, não responde por segurar um semestre o papel que só ela pode dar. A pontualidade ali dentro marcha numa direção só. Hã? É assim mesmo que você vê também? 11:10.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim. Tem tratamento rápido também, hein, Dr. Bruno? É a chamada carga imediata, é isso?
Geraldo, a grande maioria dos tratamentos, eles são rápidos, na verdade, né? A carga imediata a gente soluciona após a instalação dos implantes em 3 dias, então é muito rápido, realmente, né? E a gente, hoje, né, tudo foi evoluindo, a gente fala em um tratamento mais demorado, mas são casos específicos, reabilitações muito grandes, pacientes que perderam muita quantidade óssea realmente, são tratamentos muito específicos, muito particulares. A grande maioria dos pacientes, o tratamento ele é muito dinâmico, muito rápido. Hoje a evolução foi muito grande. Então, em pouco tempo, a pessoa consegue solucionar, voltar a sorrir, voltar a mastigar com tranquilidade. O principal, Heraldo, com segurança.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, acaba de aprovar o uso do Colunvi, medicamento para tratar pacientes adultos com um tipo agressivo de câncer no sangue, o linfoma de não-Hodgkin. A doença afeta o sistema linfático, mais especificamente os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo, e faz cerca de 4.000 novos casos todo ano no Brasil. Felipe, como funciona esse novo tratamento a partir do Colunvi?
O Colunvi pertence a uma classe mais recente de medicamentos chamada de anticorpos monoclonais bioespecíficos. Diferentemente dos anticorpos tradicionais, que reconhecem apenas um alvo, o Colunvi se liga simultaneamente a duas proteínas, a CD20, presente nas células B, que deram origem ao tumor, e a CD3, encontrada nas células T, responsáveis pela resposta imunológica. Essa dupla ligação funciona como uma ponte entre as células de defesa e as células cancerígenas. Com a maior aproximação dos dois tipos celulares, o medicamento ativa os linfócitos T para que eles reconheçam mais facilmente e destruam o tumor.
O Colunvi é indicado para todos os tipos de câncer no sangue?
O Colunvi passou a ser autorizado no Brasil para pacientes adultos com linfoma do subtipo difuso de grandes células B ou linfoma não-Hodgkin agressivo, que tiveram recaída da doença ou não responderam aos tratamentos anteriores, como a quimioterapia clássica, e não são elegíveis ao transplante de células-tronco.
Qual a diferença entre os dois subtipos de linfoma, Hodgkin e não Hodgkin?
A principal distinção está nas características das células cancerígenas. No linfoma de Hodgkin estão presentes as chamadas células de Reed-Steinberg, ausentes nos linfomas não Hodgkin. Os dois grupos também diferem na forma como evoluem, se espalham pelo organismo e respondem ao tratamento. Em geral, o linfoma de Hodgkin apresenta altas taxas de cura com a terapia inicial, enquanto os linfomas não Hodgkin reúnem dezenas de subtipos com comportamentos e prognósticos bastante variados.
Além da liberação da Anvisa, o medicamento foi incorporado ao SUS?
Não, o medicamento ainda não foi incorporado ao SUS, apenas liberado para comercialização e administração aos pacientes aptos ao tratamento. O medicamento, apesar de seu alto custo, ainda será avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec.
Ouvimos o acadêmico Felipe Rodrigues, orientado pela professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Rodrigues fala sobre a autorização da Anvisa para o Columvi, medicamento utilizado no tratamento de adultos com um tipo agressivo de câncer no sangue. Confira este e outros episódios do Pílula Farmacêutica em jornal.usp.br. Vinícius Pereira, para a Rádio USP.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmaceutica@usp.br.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Saúde e meio ambiente, por Paulo Saldiva.
Olá, professor. Hoje a sua preocupação é com o El Niño?
Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre meio ambiente e saúde humana. Bom, o que temos para muito breve de alteração ambiental é a chegada do El Niño, que prevê uma intensificação das chuvas na região sul, uma carência de chuvas e aumento de temperatura na região norte. Bom, todos nós lembramos dos eventos dramáticos que ocorreram nas chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul e também dos períodos de secura que houve aqui na região norte, com esgotamento de reservatórios, inclusive com prejuízo da navegação em alguns rios da região amazônica. Bom, para o sistema de saúde também ficou uma lembrança não muito boa.
Por que, professor? O senhor está falando exatamente do quê?
O sistema de saúde, em alguns lugares, ele ficou também muito afetado, seriamente incapacitado. Os hospitais, por exemplo, que receberam ao mesmo tempo um aumento do número de pessoas a serem atendidas, também ficaram sem luz e sem água. As estratégias que foram necessárias por aquela crise foram desenvolvidas para manter o sistema de saúde funcionando, foram muito, muito criativas e também situações muito dramáticas. Como manter um hospital funcionando sem água e sem luz por dias? Como fazer para que as equipes de saúde chegassem aos hospitais e, mais ainda, que os pacientes fossem retirados em instituições de saúde que estavam praticamente inundando? Como fazer chegar ao sistema de saúde pessoas que precisavam de atendimento médico, seja pelas chuvas, também por consequências pela demanda natural que existe? Isso foi um ensinamento trágico. E, ao mesmo tempo, na região norte também houve carência de água em algumas regiões. E também uma piora da qualidade da água, porque toda vez que a água falta, ela, assim, qualidade também cai. Né? Quando você perde quantidade, existe maior chance. Cúmulo de aumento da concentração dos dejetos e também proliferação de micro-organismos.
Professor, a partir desses acontecimentos, o que ocorreu?
Isso significa que é necessário, e essas iniciativas felizmente já estão ocorrendo, de compartilhamento dessas experiências com as instituições de saúde que tiveram que se reinventar e desenvolver novas alternativas para poder funcionar. Ao mesmo tempo, eu acho que há que se planejar ações de curto prazo, como manutenção de placas solares, ou a definição de uma previsão de tempo com retirada prévia das pessoas que viviam em regiões, dos hospitais que viviam em regiões críticas, para que toda essa experiência acumulada, ela pudesse, digamos, aumentar a resiliência do sistema de saúde para manter suas atividades basais e também para dar conta da sobredemanda de atendimento que geralmente ocorre nessas situações. A USP vai participar desse esforço, vai procurar também ajudar a reunir essas experiências e fazer um manual para ser distribuído, para que a gente possa, digamos, discutir, resolver o que vem para amanhã e principalmente nos prepararmos para outros eventos que virão pela frente, certamente. Um abraço a todos vocês e tudo de bom.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Paulo Saldiva.
Saúde e meio ambiente, por Paulo Saldiva.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Onze e 21 na cidade. Jack coloca, em 2026, órgãos públicos ainda exige foto 3x4 impressa. O documento de identidade é digital. A biometria facial do cidadão está em meia dúzia de bancos de dados do Estado. O celular tira retrato melhor que estúdio e o balcão segue devolvendo o requerimento por falta do papelzinho de fundo branco, cortado na tesoura. Produzido numa lojinha que sobrevive exatamente dessa exigência. A modernização brasileira convive com fósseis de formulário e cada fóssil tem um pequeno mercado pendurado nele, torcendo pela eternidade do carimbo. E as coisas pra te prender. Ouviu essa semana um boletim da Malu Caster, ela é veterinária e colunista da Band News FM. Na sua coluna É o Bicho, falou sobre as listas das zebras. Você já prestou atenção sobre isso? Vamos ouvir aqui, curiosidade.
Será que você... Gente, eu duvido que vocês imaginem por que as zebras têm listras tão marcantes. Sério, é tanta engenharia por trás de uma coisa tão simples que todo mundo já viu há tanto tempo e nunca pensou o motivo. Quer dizer, algumas pessoas já pensaram, claro. Mas olha só, as listras da zebra estão entre os maiores mistérios da biologia. E hoje a gente sabe que elas cumprem várias funções ao mesmo tempo. Durante muitos anos, os pesquisadores acreditaram que serviam apenas para camuflagem. Mas existe um detalhe curioso. Um leão enxerga muito menos cores e detalhes do que a gente. A longas distâncias, principalmente ao amanhecer e ao entardecer, hora que eles caçam, o contraste das listras dificulta bastante distinguir o contorno do animal. E quando dezenas de zebras começam a correr juntas, acontece um verdadeiro efeito ótico. Para o predador, fica muito mais difícil saber onde termina uma zebra e começa a outra. Mas, gente, essa não é a principal descoberta. As pesquisas mostraram que as listras reduzem significativamente o pouso de moscas hematófagas, como as mutucas e as moscas tsetse, que transmitem doenças perigosas. Esses insetos têm dificuldade para pousar sob padrões listrados, porque a luz polarizada, refletida pelas faixas, confunde seu sistema visual. Olha que loucura! Há ainda uma outra hipótese interessantíssima. As faixas pretas absorvem mais calor que as brancas. E essa pequena diferença cria microcorrentes de ar bem próximas à pele e ajuda na dissipação do calor em regiões extremamente quentes da África. Não é uma loucura pensar que simplesmente aquelas listras servem para tudo isso e tem todas essas funções em um animal?
É verdade, muito curioso. Eu não sabia nada disso daí. Perfeito, aí tá a Manu Caster trazendo aí essa curiosidade na sua coluna. Daqui a pouquinho, essa corrida para antecipar as doações de imóveis, segundo o entrevistado aqui da Roxane, vai exigir cautela diante da reforma tributária. O especialista alerta que cada caso deve ser analisado de acordo com as suas particularidades. Segura aí, na próxima meia hora do programa, esse vai ser o assunto que nós vamos colocar. Ou melhor, já está aqui na nossa grade, vamos falar sobre esse assunto aqui, tá bom? Fica aí que já já é esse tema. Antes, quero mais uma vez aqui abrir a página da JP News. A repórter Camila Yunes está falando de apreensões de emagrecedores que cresceram em 2026.
Os medicamentos emagrecedores irregulares estão na mira da Polícia Federal. E a quantidade apreendida em 2026 surpreende. Foram 165.589. O valor é 170% maior do que o apreendido em todo o ano de 2025, quando foram cerca de 60.800. Os dados são da própria PF. Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul lideram as operações. Os três estados estão no topo também dos maiores aumentos. No estado paranaense, as apreensões de medicamentos emagrecedores irregulares cresceram 226%. Em São Paulo, subiu 196%. E em Mato Grosso do Sul, 123%. Maio de 2026 foi o mês com maior número de apreensões, com mais de 58 mil. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu duas pessoas em flagrante por transportar cerca de 273 ampolas de medicamentos para emagrecimento no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O casal desembarcava de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Durante a abordagem, na bagagem dos passageiros, as ampolas de tirzepatida estavam sem documentação exigida para importação regular dos medicamentos.
As autoridades estão intensificando as apreensões para o uso de canetas emagrecedoras irregulares. Inclusive, a Anvisa já vem alertando sobre os riscos à saúde com o uso desse tipo de medicamento contrabandeado.
Em junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de tirzepatida que não possuem registro, notificação ou cadastro no Brasil. A tirzepatida é a substância usada para a fabricação do Monjaro. A Anvisa aponta que a utilização dessas canetas emagrecedoras contrabandeadas não tiveram a segurança e eficácia avaliadas. De acordo com a agência, em ações de fiscalização, foram encontradas falhas na esterilidade e na prevenção de contaminação cruzada, o que pode colocar em risco a saúde de quem a utiliza. A recomendação das autoridades sanitárias é de que a tirzepatida deve ser utilizada apenas com prescrição e acompanhamento médico.
Para a dívida protestada, não limpa seu nome. Pagar cartório limpa o nome. Vamos entender. Quitado o débito, a baixa do protesto depende de você levar a carta de anuência ao tabelionato e recolher o emolumento de cancelamento que em vários estados sai do bolso do devedor. Quem pagou tudo e não sabe dessa última etapa segue sujo por um registro que já não representa dívida nenhuma. O sistema que negativou em 24 horas exige, para desnegativar, iniciativa, deslocamento e taxa de quem já acertou. A marcha é automática, a limpeza é autosserviço pago. Mais uma do Jack aqui. A sacada do prédio paga aluguel do ar. Municípios cobram taxa de uso espaço aéreo público sobre marquises, balanços e sacadas que avançam sobre a calçada. Um valor anual lançado contra o condomínio por metros cúbicos de nada atravessado. O prédio aprovado pela própria prefeitura com projeto carimbado por ela descobre depois que a aprovação não incluiu o volume de ar sobre o passeio, tarifado à parte. Cobrar pelo chão já era, o sistema encontrou receita na altura e vazio sobre a rua virou metro quadrado de carnê. Durma com um barulho desse, né? O Jack diz, o Pix é gratuito para você e cobrado do outro lado do balcão. Pessoa jurídica paga tarifa por transição recebida em boa parte dos bancos, percentuais ou centavos que se somam
aos milhões. E o comerciante que migrou da maquininha para o QR Code descobriu que o custo mudou de nome, não de existência. A gratuidade universal anunciada no lançamento vale para a pessoa física e a fatura do sistema se acomodou onde a propaganda não alcança, no extrato da padaria embutida de volta no pão. O grátis mais celebrado do país não tem meia entrada. O destaque aqui da repórter Simone Lemos, 11:30, brincar continua sendo essencial para o desenvolvimento infantil.
Brincar, uma atividade muito normal entre as crianças. Jogar bola, esconde-esconde, pular corda, amarelinha, andar de bicicleta, patins, bater figurinhas. O tema é tão importante que tem filmes abordando essa realidade que está mudando com a chegada da internet, celulares e computadores. Carlota Boto, professora de Filosofia da Educação na Escola de Educação da USP e diretora-presidente da editora da USP, fala sobre a importância dessas atividades.
O brincar é uma expressão genuína de todas as crianças em todas as sociedades. É uma expressão antropológica da infância. A gente brinca com a linguagem da imaginação e quando a criança brinca, ela experimenta papéis sociais, ela constrói vínculos afetivos, ela desenvolve a sua criatividade. Portanto, é fundamental desenvolver nas crianças essa atividade do brincar. E essa atividade lúdica leva a que a criança também aprenda a conviver, a negociar as regras, a resolver os conflitos, até a aprender as normas sociais.
A professora Carlota lembra a partir de que momento essa fase lúdica da infância com as brincadeiras passou a mudar.
Antigamente a gente brincava de amarelinha, de esconde-esconde, de pega-pega, de bola de gude, de pular corda, de pular elástico. A partir de um determinado momento, com o desenvolvimento da urbanização e da industrialização, passou a existir muitos brinquedos para crianças. Então as gerações foram cada vez mais brincando com brinquedos prontos. E hoje, a questão da tecnologia e da cultura digital impacta muito fortemente a infância. Mas a gente tem que lembrar que não é o único fator a impactar a infância, porque a questão da urbanização levou também ao aumento da violência, de tal maneira que houve a redução dos espaços públicos seguros. Então as crianças não brincam mais de esconde-esconde na rua, elas não desenham mais a amarelinha na calçada, elas estão resguardadas, digamos assim, em espaços privativos, e a partir disso é que a tecnologia se torna perigosa.
Tecnologia e brincadeiras devem apresentar o mesmo peso na vida das crianças, explica a professora.
Preciso que haja um equilíbrio entre o uso da tecnologia e as atividades infantis mais tradicionais, de tal modo que a criança não perca aquilo que é de mais espontâneo na sua atividade lúdica.
A insegurança é um dos fatores que contribuem para que seja grande o número de crianças que moram em prédios, mas a diferença de classes sociais contribui para que muitas crianças ainda brinquem nas ruas, lembra a professora.
Em relação às camadas populares, a situação ainda é diferenciada. Nesse sentido, é preciso observar que existem infâncias e existem diversos modos de brincar e de brincadeiras. Agora, de fato, as crianças de classe média e de classe média alta estão cada vez mais enfurnadas em casa e muitas vezes reféns da tecnologia que as obriga, em certa medida, a jogar sozinhas. Então a brincadeira passa a ser uma brincadeira isolada, diferente daquilo que era antigamente.
Pais e escolas são essenciais no estímulo ao brincar, destaca a especialista.
Era fundamental que os pais e a escola, porque eu penso que a escolarização também é responsável por isso, possam educar as crianças através da brincadeira. O brincar também educa. Existiu uma grande teórica da educação, a Maria Montessori, uma italiana do final do século XIX, que criou materiais lúdicos com os quais ela alfabetizava e ela ensinava os conteúdos escolares. Então, É fundamental que os conteúdos escolares passem também por atividades lúdicas e que em casa as crianças tenham a oportunidade de brincar com os diferentes suportes materiais que esse brincar envolve. Então, seja pular corda, seja brincar de boneca, seja brincar com os jogos e também, por que não, com jogos eletrônicos. Mas o que não pode acontecer é o jogo eletrônico virar um refúgio para que a criança fique calada.
A discussão em torno do brincar é muito importante porque é um debate que percorre a todos, enfatiza a pedagoga.